Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista de hoje está conversando com o professor Vicente Paula Falheiros, que é um dos organizadores do livro Conluio do Silêncio, que trata sobre a violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. Professor Vicente, a gente estava falando no outro bloco sobre a questão da violência. Pelo que eu entendi, ela tem dois pontos. Ela pode se tratar de uma vingança, porque o idoso, ao ser novo, infligiu maus tratos aos familiares, batendo, enfim, impondo sua vontade, e tem um cunho monetário que é muito importante. Na opinião do senhor, isso é uma coisa cultural, isso é um problema de conjuntura econômica? Como é que o senhor classificaria essa violência contra o idoso?
É cultural, porque... e econômico, né? É cultural porque envolve uma representação da velhice como uma pessoa fora de tempo e fora de época, que está destinada a morrer e que o destino, vamos dizer assim, já passou e que deve deixar para outra pessoa os seus bens e os seus valores. Quer dizer, é um desrespeito, uma etapa da vida da pessoa que ela tem todo o direito de decidir sobre o que ela conquistou durante a vida. Nenhum idoso é obrigado a deixar herança. Ele deixa a herança se quiser. E nenhum filho tem o direito de ter a herança em vida, né? A não ser que o idoso queira destiná-la. Então, há uma cultura de que a pessoa idosa já tem que ter um tipo de morte civil antes da morte natural, da morte biológica, de que ela deve viver excluída para destinar o que ela conquistou ao longo da vida para as novas gerações. E isso faz parte da cultura nossa de que já passou a vez da pessoa idosa. Pelo contrário, a velhice é a idade de usufruir, é a idade de gastar, a idade de usufruir de tudo aquilo que ela conquistou durante a vida. E não de deixar para os outros, que os outros têm que conquistar o seu espaço. Então, essa cultura, não é, de uma inutilidade da velhice. E há também o fator econômico da sociedade consumista atual e ligada ao tráfico de drogas, né, ligada ao uso devido de drogas lícitas ou ilícitas, que leva a uma pressão sobre uma pessoa que é mais frágil, porque a pessoa idosa está numa situação de fragilidade diante do jovem, diante do filho, do genro ou da nora, que está numa relação de poder. E é comum até a prática de violência contra idosos mais fragilizados, com doenças, com transtornos mentais, com Alzheimer, com deficiências cognitivas. A pessoa mais ligada, mais próxima à pessoa idosa, que tem condições, não é, de estar cuidando dela algumas vezes, se aproveita dessa fragilidade. Então, nós temos uma condição cultural de discriminação, uma condição social, não é, do uso de drogas, e uma condição biológica da fragilidade da própria pessoa idosa.
As pessoas que foram ouvidas no livro, qual a faixa etária que elas têm?
Na pesquisa nós tivemos de 65 a 90 anos. São a maioria na faixa de 70, 72 anos. Foram seis mulheres e quatro homens entrevistados.
Professor Vicente, no livro vocês comentam que o Brasil, a Índia, a África do Sul e a China possuem juntos 273 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que corresponde a 40,6% da população idosa mundial. Como é que a gente pode fazer um enfrentamento dessa questão cultural para poder barrar essa violência que se faz contra os idosos?
Não, no Brasil são 19 milhões de idosos acima de 60 anos. Numa população de 190 milhões, né, são 10%. Agora, para barrar essa violência, é necessário, em primeiro lugar, uma educação intergeracional. Ou seja, o idoso respeitar o jovem e o jovem respeitar o idoso. Porque o respeito tem que ser mútuo. E esse respeito se traduzir em diálogo intergeracional. Porque, muitas vezes, a pessoa idosa não fala dessa etapa da vida, que é uma etapa diferente das outras, em que ela está mudando a sua condição biológica, assim como o adolescente muda a condição biológica, a pessoa idosa muda a sua condição física, não é? Audição, visão, locomoção, coluna, a própria mudança cerebral, não é? Das pessoas idosas, alimentação, a sua condição social também muda, porque ela está perdendo amigos, está morando mais sozinha muitas vezes. Então ela tem que falar dessas necessidades e dialogar com as novas gerações para um rearranjo familiar. Se precisa de cuidador, de serviços para essa pessoa e de interação com o Estado, porque o Estado ainda não tem, nos municípios, um serviço adequado para as pessoas idosas. E é preciso também que os CREAS, os Centros Especializados de Assistência Social, tenham mediação de conflitos, porque os conflitos intergeracionais são mediáveis, não é? Eles são conflitos que podem estar resolvidos por meio de uma mediação. E mais importante é que a pessoa idosa seja protagonista, que ela não se deixe explorar, que ela realmente conheça os canais de denúncia, que ela saiba dizer não às situações de denúncia, que ela possa colocar sua autonomia em primeiro lugar. Então é fundamental que a pessoa idosa vá a centros de convivência, nas escolas também, que se trabalhe uma nova relação com os idosos, onde a representação da velhice seja feita de acordo com a cidadania. Em todas as idades, nós somos cidadãos.
Tá certo, então. Então, na sua opinião, professor Vicente, nada que um diálogo e uma educação de ambas as partes, tanto para o idoso quanto para os mais novos, não possa resolver esse conflito. Seria isso?
Claro, porque são momentos diferentes da vida. Por exemplo, se um jovem, né, quer ver um programa de televisão, a pessoa idosa quer ver outro, não é um momento de agressão, é um momento de conversa para uma convivência, não é? Pacífica. Não significa, então, excluir o idoso, não é, das decisões. Pelo contrário, incorporar a pessoa idosa nas decisões da vida, da casa, da vida diária, como comida, televisão, lazer, atividades sociais da família. Então, a pessoa idosa, ela não é a dona da casa, né, exclusiva, mas ela é um partícipe da vida social, assim como os casais mais jovens não podem excluir a pessoa idosa dessa convivência.
Professor Vicente, então, no caso, no fundo, é tudo uma questão de respeito. A pessoa que vai envelhecendo, ela precisa se adaptar, e a pessoa nova que vai receber essa pessoa mais envelhecida também precisa fazer essa adaptação.
Claro, porque o jovem vai se tornar velho um dia, né? Então, ele é o idoso no futuro, né? É o idoso amanhã. Eu serei você amanhã. Então, ele tem que olhar para si mesmo numa relação também que vai construir uma sociedade para ele no futuro.
O Palavra de Especialista de hoje conversou com o professor Vicente de Paula Falheiros, que faz parte do grupo de pesquisa do CNPq sobre geracionalidade, imaginário e violência, e é um dos organizadores do livro O Conluio do Silêncio, a violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. Muito obrigado pela entrevista, professor Vicente.
Obrigado a vocês.
Até logo.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.